Olá, esse é o Crédito ou Débito, o podcast do Reconta Aí. Meu nome é Tarsila Braga e eu estou aqui com a Renata Vilela. Olá, Renata.
Oi, Tarsila.
Nós estamos aqui hoje com a Rita Serrano, representante dos empregados da Caixa no Conselho de Administração do Banco. E eu queria que você começasse explicando, Rita, o que é a Caixa e qual é a importância dela para a sociedade.
Então, a Caixa faz parte de um grupo seleto de 4 empresas públicas que são centenárias, né? Você tem a Casa da Moeda, os Correios, que tem mais de 300 anos, e a Caixa, com 157, o Banco do Brasil. Então, são 4, o Brasil só tem 4 empresas centenárias e as 4 são públicas. Então, a Caixa é uma empresa pública que está enraizada na população brasileira. E ela se enraizou a partir do seu trabalho, dos seus programas sociais, dos investimentos públicos. Então, a Caixa é o banco que hoje concentra quase 70% do mercado habitacional, se tornou nos últimos anos o maior gestor de programas sociais do governo. A Caixa é o quinto maior banco do mundo em número de agências, de unidades de atendimento, e é o maior banco da América Latina. Então, nós estamos falando de um banco robusto, centenário e um dos maiores bancos públicos e investidores de programas sociais do mundo.
Rita, a Caixa é um banco robusto e centenário, como você falou. A população tem confiança na Caixa para deixar as suas joias no penhor, para buscar o crédito habitacional. Mas você acha que o povo, a população, tem a dimensão da importância da Caixa para o Brasil?
Eu acho que sim, porque você pegar as pesquisas dos principais institutos dos últimos anos, aí, Datafolha, Vox Populi, a própria Veja fez uma pesquisa, e a Caixa tem uma pesquisa, a empresa tem uma pesquisa de mercado, todos esses instrumentos, eles mostram que a população brasileira, a Caixa é o banco que a população mais tem apego, né? Então é o banco mais conhecido, é o banco mais procurado. Nós temos que lembrar que todos os trabalhadores do país, toda a população brasileira passa pela Caixa constantemente, agora mesmo no pagamento do Fundo de Garantia, praticamente todos os trabalhadores do país passaram pela Caixa, e as pesquisas mostram, principalmente essa pesquisa do Datafolha, do Vox Pop, que eu falei, mostram que a população brasileira é contra as privatizações, e com destaque para a privatização da Caixa. Então, muito embora a Caixa tenha piorado no último período a qualidade do seu atendimento à população, porque tem menos empregados, vem jogando os clientes para os correspondentes bancários, vem parando de fazer investimento, principalmente para essa população mais carente, mesmo assim, a população tem um apego a Caixa, a marca Caixa é o trabalho que a Caixa faz. E os números, as pesquisas provam isso.
Rita, você tocou num ponto essencial. A Caixa está com menos funcionários do que ela já teve, apesar da demanda estar crescendo continuamente. Você pode falar um pouco disso?
Então, a Caixa está com em torno aí de 20 mil trabalhadores a menos, né, desde 2015. A maioria desses trabalhadores saíram em programas de demissão voluntária. E aí nós podíamos falar aqui o seguinte, olha, mas nessa era da digital, né, os bancos na realidade estão encolhendo, então a Caixa está seguindo o mesmo rumo, digamos, que o resto do sistema financeiro privado. Mas eu gosto sempre de dizer o seguinte, nós temos no Brasil 45 milhões de pessoas que não são bancarizadas, né? Portanto, um trabalho que houve em anos anteriores, que foi de bancarização da população, foi abandonado. Então, é verdade que a era digital vem substituindo empregos, embora eu acho que isso a gente tem que questionar, a sociedade tem que questionar esse fenômeno, é verdade. Mas, por outro lado, nós temos uma boa parte da população brasileira que está excluída do sistema bancário. Então, eu penso que a Caixa, como banco público, teria um papel fundamental de buscar essa população, de fazer a inclusão dessas pessoas, e para isso, obviamente, ela precisa, para fazer isso, para cumprir as tarefas dela do dia a dia, ela precisa de mais empregados. Então, acho que ela tem um diferencial relevante nesse debate. Mas há uma consequência desse número menor de empregados para a piora do atendimento.
Eu gostaria de fazer uma partezinha aqui, explicando para os nossos ouvintes o que é bancarização, porque muitos deles não têm familiaridade com o termo, né? A bancarização nada mais é do que o acesso ao banco, né? O acesso a uma conta poupança, uma conta corrente. E isso é muito importante, porque possibilita que a pessoa consiga crédito, um financiamento habitacional, um microcrédito para desenvolver uma atividade que gere renda, né? Isso, a bancarização está muito ligada à cidadania.
Bom, o governo, apesar dele falar que a Caixa não está ainda dentro de um programa de privatização, né? Recentemente foi anunciado que a Caixa Seguridade e a Toca assinaram um contrato de sociedade, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como que você avalia esse acontecimento?
Na realidade o governo anunciou, inclusive ratificou, né, o que já vem falando, anunciou. Pretende aí vender várias empresas, privatizar muita coisa esse ano, e ele fala em exceção Caixa, BB e Petrobras. Na realidade, isso não corresponde aos fatos, não é verdadeira essa afirmação. Por quê? Porque as três empresas estão sendo privatizadas. A Petrobras, olhos vistos, né, já vendeu a BR, está fechando uma série de empresas, está privatizando a área de controle do pré-sal, o Banco do Brasil já privatizou a área de seguridade, já é um banco, inclusive SA, também está se desfazendo de ativos, e a Caixa está no mesmo ritmo. Então, a Caixa no passado se desfez de 15 bilhões de ativos, vendeu ações da Petrobras, do IRB e privatizou a Lotex, né? E esse ano a direção da Caixa vem anunciando a privatização da área de seguros, de cartões e de loterias, que são áreas fundamentais do banco. Então, o banco ele está já sendo privatizado a partir das suas operações. Então, um questionamento que eu sempre faço lá no conselho e digo para as pessoas é simples: olha, vamos pensar o seguinte, o que será a Caixa, qual é o projeto do governo para a Caixa depois que privatizar tudo isso? O que sobra do banco quando você privatizar áreas fundamentais do banco, aliado ao fato que o governo já vem diminuindo os programas sociais, que é a Caixa que administra, tá certo? Então, eu penso que no médio prazo, a Caixa terá um grave problema de sustentabilidade e de autonomia para continuar realizando os investimentos públicos que ainda faz. Então, a Caixa está sendo privatizada, isso me parece óbvio. Nós estamos nos movimentando para que isso não se concretize, mas na prática esse é o projeto colocado. E a outra questão é por que o governo diz que não vai privatizar, se vai? Como eu já disse aqui, por conta da opinião pública. Porque todas as pesquisas mostram que há um apego da população, a população é contra a privatização, e quando se pergunta especificadamente das empresas, a população diz Caixa, BB e Petrobras, então o governo faz uma falácia, na realidade. Ele está privatizando, diz que não por conta da opinião pública.
Então quer dizer que o governo está fatiando o banco e vendendo os pedacinhos mais importantes, os mais rentáveis.
Está privatizando a empresa, está privatizando o banco pelas bordas, por sinal, eu diria o seguinte: qual é o banco no mundo, qual é a empresa mundial que quer comprar a Caixa ou o Banco do Brasil? Quem quer comprar? Na era das fintechs, quer absorver 4 mil locais de atendimento e 85 mil trabalhadores? Eu acredito que nenhum. Eu acho que o que está acontecendo é que está sendo vendido aquilo que as multinacionais, que o mercado privado tem interesse, que são as partes rentáveis do banco. É isso.
E as partes não rentáveis do banco são talvez as mais importantes, né? As que chegam aonde nenhum outro banco vai.
Sim, mas aí nós temos que pensar que este governo, como ele não tem um projeto de desenvolvimento para o país, ele já está cortando os benefícios com Bolsa Família, cortou os investimentos no Minha Casa Minha Vida. Então, assim, vocês também, a outra parte da Caixa, a área social da Caixa também está perdendo espaço, né? Então, o que as pessoas têm que ter claro é o seguinte: só tem função um banco público ou uma empresa pública se ele está dentro de um contexto de um governo que tem projeto de desenvolvimento para o país. Como este governo não tem projeto de desenvolvimento para o país, o único projeto colocado, não podemos nem chamar de projeto, mas é imediatista, que é vender os ativos para poder pagar parte dos juros da dívida, não tem política de médio prazo, é uma mera política imediatista, os bancos públicos ou as empresas públicas também vão perdendo sua função. Quando essas empresas perdem sua função, o prejuízo maior é para a população brasileira, que já sente esse prejuízo, inclusive, né? O desemprego, aumento do gás, aumento da gasolina, o serviço bancário cada dia mais excludente. Então, esses prejuízos já estão colocados aí.
Você falou de exclusão e eu me lembrei de um dos programas da Caixa, que é a Agência Barco.
Sim.
Né? É, pensando no contexto da Amazônia, aquela distância enorme entre as cidades e o acesso que não se dá por estradas, mas pelos rios, né? A Caixa fez um programa inovador que foi uma agência bancária num barco enorme em que os funcionários navegavam e
tinham... Ainda tem.
Ainda está em funcionamento.
Ainda funciona.
E é esse tipo de exclusão que você fala, né? Porque muitas vezes as pessoas não têm... não são nativas digitais, não têm acesso à internet de qualidade e ainda precisam de um atendimento olho no olho, né? Não querem falar por telefone, não têm acesso à internet. Isso é muito importante, né?
Eu acho que mesmo quem usa o serviço digital também prefere, se for perguntar, muita gente prefere atendimento urbano, né? Em alguns locais do mundo, acho que alguns anos atrás eu li uma pesquisa sobre atendimento bancário na Inglaterra, que já tinha sido praticamente todo digitalizado, e havia um descontentamento muito grande dos clientes que sentiam necessidade de ter alguém para conversar, para resolver seus problemas pessoalmente, etc. Então, essa questão da digitalização, eu acho que é algo bastante questionável. E eu também não acho que é algo inexorável, né? Acho que a sociedade tem que discutir, porque isso vem ter um impacto violento nos empregos, tem impacto violento na distância das pessoas, as coisas vão ficando extremamente frias. Acho que é algo... Eu sempre coloco isso como uma parte, porque eu acho que quem ganha com a digitalização são os donos, das empresas que lidam com isso. A população mundial vem perdendo, né? Então, eu ponho em parênteses que essa digitalização... Mas a Caixa, mesmo a Caixa, se a gente pensar na Caixa, a Caixa ainda também está distante do ponto de vista de investimento tecnológico a chegar nos bancos privados, no mesmo nível dos bancos privados. E não só isso, como ela tem um público completamente distinto que ainda precisa muito desse atendimento humano e etc. Então, essa é a marca da Caixa, né? Essa é a diferença dela dos outros.
Ô Rita, voltando um pouco à questão da privatização... o banco vem facilitando os saques do FGTS, também teve a questão da redução dos juros, do cheque especial. Você acha que essas ações são ligadas a essa questão da privatização ou não tem nada a ver?
Não, essas são coisas distintas, né? O banco baixar juros, eu acho que é papel dele enquanto banco público. Inclusive, teve essa política no passado. Eu, inclusive, defendi essa política o tempo todo, que o banco é um banco, ele tem que baixar juros e ele tem que, inclusive, servir como regulador, tem que ajudar na concorrência a baixar juros também, tomando a iniciativa, e foi feito isso em 2008, quando os bancos públicos baixaram os juros e ofertaram mais crédito. O Brasil não teve uma crise tão grande, porque foi o período da crise mundial, o impacto da crise mundial não foi tão grande no Brasil, porque o governo tomou algumas medidas no sentido de ampliar crédito e baixar juros, isso foi importante. Então a Caixa agora está baixando juros, está baixando, só que em outro contexto, né? Então ali naquele momento você tinha uma série de medidas que não era só baixar juros e investir em crédito do país, então o país apostou muito no mercado interno, então você tinha uma série de outras políticas que todas essas políticas juntos melhoraram a situação do país naquele momento e o país não teve o mesmo impacto da crise mundial. Neste momento, você não tem um conjunto de medidas. Então, só baixar juros é importante? Tem que baixar juros, porque no Brasil é abusivo os juros. Ocorre que não há outras medidas do governo no sentido de investir na industrialização, porque o Brasil não para de perder desindustrialização, que os índices de desindustrialização são gritantes. Então, você não tem investimento no sentido de gerar emprego, não tem investimento no país para gerar riqueza. Como eu disse, não há um governo com um projeto de governo, só tem políticas imediatistas. Então, só baixar juros na Caixa é bom, tem que baixar, mas isso não vai melhorar a situação da economia, não vai gerar emprego.
Até porque o trabalhador pode estar com juros quase zero, mas se o trabalhador não tem emprego,
não
ele vai tomar empréstimo como?
Então, assim, você não tem uma política voltada para investimento. Isso só por si não resolve.
E deixa eu te perguntar, como é o clima atualmente dentro da Caixa? A privatização está ocorrendo, né? Você falou que a privatização está ocorrendo pouco a pouco, sendo feita pelas beiradas. qual é o clima na Caixa, como os funcionários estão lidando com isso?
Olha, ao mesmo tempo que você faz um debate de privatização, você aumenta a pressão por resultado no banco, né? E eu acho, inclusive, que se privatizando essas áreas de seguros, cartões, etc., a pressão com relação a resultado sobre os empregados tende a aumentar. Porque aí você vai ter o interesse de acionistas pressionando. O banco já pressiona o interesse dos acionistas privados, pressionando mais ainda para o resultado. Então, os empregados da Caixa cada dia estão mais assoberbados por conta da demanda de trabalho. As metas com relação ao resultado não param de aumentar. A pressão é muito grande hoje e eu diria que os empregados vivem nessa situação e estão preocupados com o futuro do banco, com o futuro do próprio emprego e os empregados também têm apego a essa questão pública. Por outro lado, isso ainda não se tornou uma atitude de resistência. Acho que esse é o maior drama que nós vivemos hoje, não só na Caixa, mas na sociedade brasileira. A sociedade está perdendo. Né, perdeu o direito de se aposentar, está perdendo emprego, está perdendo renda, tá... só que não há uma atitude. Então, embora eu veja os colegas todos preocupados, isso ainda não virou atitude. Eu tenho esperança que em algum momento, aí no próximo período, isso se torne de fato uma atitude de resistência para não permitir que o patrimônio público seja destruído e para reivindicar que o Brasil volte para os trilhos aí do desenvolvimento. Mas nesse momento nós temos no país, é interessante isso, né? Porque, mas você tem vários países pipocando movimentos, mas você tem uma apatia. Então eu vejo os empregados preocupados, assoberbados com o trabalho, mas sem uma atitude concreta com relação a mudar essa situação.
Assoberbados e adoecidos, né? Porque saiu recentemente uma pesquisa falando sobre os índices de adoecimento dos bancários, uma situação
adoecimento
trágica,
mensal,
né?
Sim, é a segunda uma categoria, né? A primeira acho que é professor, né? Eu sou professor e bancário, então você imagina.
Que combo, hein?
É, com certeza essa a pressão por resultado. E outra, nós vivemos uma sociedade de... No último período é tudo má notícia, né?
É verdade.
O Brasil virou do avesso, né? O Brasil virou... Você só tem... indicadores ruins, né? Depois que esse governo entrou, nós só temos indicadores ruins. Então, as pessoas, isso vai dando um baixo astral nas pessoas como um todo. Mas tudo muda, né? Nada fica igual. Então, há luz no fim do túnel. É possível mudar a realidade como ela está aí. Agora, vai ter que tomar atitude. Cada qual vai ter que fazer a sua parte. Não cai do céu, né? Tem que tomar atitude, mas a esperança existe. É possível mudar, né?
Ô Rita, são vários pontos que a gente pode levantar aqui para a não privatização da Caixa. Mas eu queria que você levantasse os principais argumentos que a gente pode usar do porquê que a Caixa não deve ser privatizada.
A privatização das operações da Caixa, que é isso que está em discussão nesse momento, eles vão causar no médio prazo, como eu disse, na minha opinião, um problema de sustentabilidade do banco. Porque você vai privatizar as operações essenciais, portanto, o retorno financeiro para o banco vai ser menor e o retorno, em consequência, para investimento social vai ser menor. Eu acho que o exemplo mais claro e nítido no caso da Caixa é o caso das loterias. 40% da arrecadação dos jogos, ela vai para investimento social, vai para fundos sociais que fazem investimento. Ao privatizar, por exemplo, nós já temos um exemplo concreto da loteria instantânea no ano passado, que foi privatizada para um grupo multinacional. Na loteria instantânea, por exemplo, no edital de venda da concessão da operação, está estabelecido que só 15% da receita vai para investimento social. Hoje é em torno de 40%. Portanto, aí já fica claro o grau de perda que haverá para a sociedade brasileira de forma direta, porque você tem a perda indireta. Se a Caixa que administrava a loteria instantânea, quando a Caixa administrava, além dos 40% que vai para fundo social, o dinheiro ia para a Caixa, que é banco público, e, portanto, fazia investimento social também, porque ela recebe 1% de tarifas para administrar o programa, tá certo? Então, nós já temos aí claro. Então, a privatização das operações, ela causa um, ela vai causar um impacto direto nos investimentos sociais que o banco teria condição de fazer e deixará de fazer. Então, ao invés de fazer investimento no país, o banco vai ajudar a enriquecer uma série de acionistas privados, porque o único interesse de um acionista, principalmente dessas multinacionais que estão comprando as empresas brasileiras, o único interesse é ampliar sua margem de lucro. Não há interesse em melhorar a qualidade de vida da população brasileira. Então, essa é a grande a perda, né, se isso tudo se concretizar, espero que não no médio prazo. E, portanto, manter a Caixa Pública sustentável e íntegra, né, com autonomia, com a sua autonomia preservada, significa manter a capacidade do Estado ter um instrumento de investimento público. É isso. Basicamente, essa é a razão para a Caixa não ser privatizada. Os países que não têm mais bancos públicos, eles carecem hoje de instrumentos de investimento, eles não têm mais. O banco privado só investe naquilo que dá retorno financeiro e alto. E o papel daquilo que é público não é só investir. A diferença, eu gosto de usar isso porque eu acho que é muito simples, né? O privado olha o consumidor, né? Quem pode pagar. Olha o interesse do consumidor. Tudo aquilo que é o público tem que olhar o interesse do cidadão e da cidadã. E nem sempre as coisas são compatíveis, né? O interesse do cidadão e da cidadã, isso significa não olhar só para quem pode pagar, significa olhar para todos os brasileiros. Então, essa é a diferença essencial. Quem faz investimento público no Brasil, e os últimos anos provaram isso, foram as empresas públicas. As empresas privadas, infelizmente, só pensam em ganhar cada dia mais, né? Essa é a diferença. É importante ter, quem pode pagar, vai lá e paga. Agora, boa parte da população brasileira, é necessário ter investimento do Estado.
Bom, Rita, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast.
Eu que agradeço. Espero que os colegas, as pessoas ouçam e venham se juntar a gente nessa nossa resistência em defesa do patrimônio público e em defesa da Caixa Pública.
Renata, obrigada por você ter dividido aqui a bancada comigo.
De nada, Tarsila. E é sempre importante demais, viu, Rita? A gente busca debater o papel das empresas públicas para o Brasil. Eu acho que esse é um dos nossos maiores, das nossas maiores metas aqui, dos nossos maiores objetivos. Obrigada por ter vindo aqui qualificar o debate da Caixa.
E você que está nos ouvindo, pode acessar o nosso site www.recontaí.com.br. Lá você vai encontrar vários conteúdos, inclusive as edições anteriores do nosso podcast. Você pode acompanhar também o Recontaí nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, todos @Recontaí. E também pode mandar a sua sugestão para o nosso WhatsApp, que é 61-999-77-9527. Se inscrevendo também pelo WhatsApp, você pode receber as nossas notícias diariamente. Muito obrigada e até a próxima!